Senhoras e senhores de todas as idades, de todos os valores, de todos os países do mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Remasterizados. Hoje a gente vai fazer o que eu gosto de chamar de sexo dos anjos. A gente vai fugir um pouquinho da realidade e a gente vai tentar aqui desenhar, imaginar, fazer formações perfeitas de banda. Então a gente vai juntar um baterista daqui, outro guitarrista dali, pegar alguns contextos e a gente vai tentar imaginar o que seria uma banda perfeita ou quais seriam bandas consideradas perfeitas, se é que existe uma banda perfeita, se é que ela já não existiu ao longo da Terra, ao longo da nossa história, não é? Começando com o nosso queridíssimo Arthur Lago.
Perfeito só
Verdade.
eu, né? O resto é uma tentativa.
Boa. Nosso futuro técnico do Bahia aí,
Deus me
Alishow.
livre. Deus me livre. Oh, a banda perfeita já existe, é o Rush, então. Eu não sei nem o que eu tô
Só
fazendo aqui.
pra. É, exatamente.
Eu tô aqui só
Só
pra
pra cumprir
completar a
tabela, né?
bancada, né? É isso.
Cumprir tabela, cumprir tabela. Ai, ai. Nosso querido, nosso único membro vacinado aqui do Remasterizado, Thiago.
Por enquanto, por
Por
enquanto.
enquanto, por enquanto.
Thiago?
Eu acho.
Thiago.
Esqueci o que eu ia falar, velho.
Boa.
Eu tinha uma esquete muito boa pra esse momento agora, mas eu esqueci.
Boa.
Então, tudo que eu posso falar é que a melhor banda já existe.
Não, pra... Qual que é a
Uma banda composta por Jack White e Meg White. Simplesmente isso.
Boa. Isso aí.
Eu gosto só
Tudo.
do. Eu gosto
Concordo.
do Jack White.
Concordo,
Eu gosto do Jack White. Eu gosto do
Craig. Concordo,
Jack
Craig. E
White. Sou fã do Jack White.
nosso membro série B aqui do grupo, né? Que tá pra. Tá se. Guilherme.
Falando em cair, Arthur até caiu, mano.
É, falando em cair, tô até caindo.
Ah, isso aí se chama Esporte
Não é
Clube
à...
Vitória.
E não é à toa que eu sou por Vitória. Esporte Clube
Diz Esporte Clube
Empate, mano.
Vitória.
Esporte Clube Empate. Curiosidade, fun fact antes de começar o episódio. Dos 18 jogos, o Vitória empatou 9. Simplesmente o Vitória empatou a metade dos jogos que
Metade.
ele disputou na Série
Incrível.
B. Então é Esporte Clube Empate.
Esporte.
Ele até voltou aí. Torcedor do Esporte Clube Empate.
Sim, Wake, mas se apresente, por favor, para o nosso público.
Cara, essa foi difícil, porque nós temos muitos músicos bons, mas eu cheguei aqui a uma conclusão que uma banda sem Eduardo Cunha na bateria é uma banda sem classe, porque o cara toca de terno.
Incrível, incrível, incrível.
Incrível,
É
incrível,
o
incrível.
príncipe
Ah,
suíço.
mas não seja por
É,
isso.
Ringo
Starr
Starr
também
também
toca,
de terno.
mas ninguém fala.
Não, ele é um fudido.
Não.
Não, Ringo Starr é
Já
ruim.
pô, igual você, né,
Melhor que ele, com certeza. E olha que eu nunca aceitei na bateria na vida. Mentira, Ringo
Ah,
Starr.
mas antes da gente começar aqui a nossa fantasia, eu gostaria assim que vocês se abdicassem um pouco do clubismo, né? Thiago ali falou de White Stripes,
Nem
Alisson falou do Rush.
fudendo.
Tente responder sem clubismo ali, ó, olhando friamente, qual que é a melhor formação de banda que existe? Tipo, pra vocês, assim, a mais completa. Tipo, caralho, tem
Cara,
todo
cara.
mundo em todos os são realmente muito bons e essa pra mim é a melhor formação de banda que existe.
Tá aí, mano. Ufa. Qual Arthur? Qual Arthur?
Qual que é, Arthur?
Rush, sem clubismo. Rush pra mim,
Aí,
eu acho que só.
aí, aí.
Rapaz.
Eu ia falar
Ué.
isso. Só que ia ser com o quê? Ah, lixo é clubista. Ah, lixo é clubista
É,
porque ele gosta
não.
de Rush.
É o Rush
Mas
por quê?
aí.
Porque o Newport é na lista de qualquer pessoa. Top 3 melhores bateristas de todos os tempos. O Gary Lee, na lista de qualquer pessoa, é top 3 melhores baixistas de todos os tempos.
Não, aí eu
E o Alex
discordo.
Life. Aí você é
Não,
leigo.
top
E o Alex
3
Life,
baixistas
apesar de
eu
não
acho
ser.
exagero.
E o Alex Life, apesar de não ser, sei lá, um dos maiores e tudo assim, é um cara que não deve nem nada a ninguém, que é um
E
exímio
outro.
guitarrista e toca muito bem.
É,
Então, o Rush é a formação mais equilibrada.
além do que, apesar do Neil ser o compositor principal, os três eram letristas, o Neil era o letrista principal, os três escreviam muito bem. Além do Gary saber tocar outros instrumentos e cantar, ele não é um cantor que você. Pelo menos ele não é um cantor consagrado. Eu acho que ele canta bem, mas não é um cantor consagrado, ok? Ele é já uma função que eu poderia dar pra outra pessoa, com certeza. Que aí ele poderia até se
Pra
concentrar um
cair.
pouco mais no baixo e fazer mais desgraça do que já fez, né? Mas, cara, não, olha. Não, eu não ia falar Rush, até porque essa pergunta veio de surpresa, mas. Cara, é uma das bandas assim que eu colocaria top 5 como, porra, formações fodas, porque são só três caras. e todos se completam. Então, eu acho meio, pelo menos num top 10 eu seria meio impossível não citá-los. E além de que, porra, numa banda que você pega assim, que seria, não diria perfeita, mas que preencha bons espaços da música, você tem o baixo, você tem a bateria, você tem a guitarra, você tem os teclados, sabe? Eu acho que já dá, é algo que seria
legal. E outro detalhe também fundamental, a banda se dava muito bem, tinha um entrosamento ótimo, porque tipo assim, às vezes o cara, por exemplo, os Beatles, tiveram aí grandes músicos, os caras marcaram a história, mas em um certo período eles pararam de se dar bem, tanto que a banda só durou 10 anos.
E outra, você vê, cara,
Ficou aí 40 anos ininterrupto tocando juntos, e só acabou por causa do falecimento do Newport.
Na verdade, não. Já tinham. Não é que tinham terminado, mas tinham dado uma parada. Mas foi por causa do Neil, porque ele tava meio ruim das costas. Mas
enfim. É isso.
Mas
não era,
cara,
não tinha nada a ver com o relacionamento interpessoal.
Isso. E acho que você ter um bom relacionamento numa banda é importante. E o Rush realmente tinha isso, sabe? Porque você pode ter os melhores músicos numa banda. Por exemplo, a banda que a gente vai citar mais tarde pode, porra, sei lá. Timbinha, pode ter, não sei, Eduardo Cunha na bateria, mas porra, Timbinha foi do PT, Eduardo Cunha. Então, mas é só exemplo, mas enfim, harmonia numa banda é importante. Mas enfim,
cara, eu posso falar uma banda aqui, indo nessa onda de Power Trio, uma banda que pra mim se completa muito.
Muse!
Mas...
Music.
É banda de boa.
Banda. Não é bagunça.
Banda, não
é
seleção, né?
Verdade. Aí é foda.
Mas muito pelo contrário do que vocês estão falando aí, eles não se davam bem nenhum. É o Cream. Eu acho que o Cream...
Puta, assim, era o que eu ia falar, assim.
Foi um dos primeiros Power Trio da história, né?
Seria tipo, eu ia falar do Cream aqui. Cream, pra mim... porque, tipo, é pensado pra ser como se fosse a banda perfeita, né? Porque, tipo, tem... Talvez os três dos maiores guitarristas, baixistas e bateristas da história. Tipo, é o equilíbrio perfeito. Pra mim, o Queen é muita apelação.
Eu não diria que o Ginger Baker é o grande baterista da história, mas tá lá entre o top 10, tá ligado? Mas, cara, é incrível porque, tipo...
Inclusive, você tinha o Eric Clapton... O nome da banda é Queen, justamente porque eles eram a nata dos músicos de Londres na época. Sem piada, esse realmente era o último da Bruce McQueen.
Justamente. E tipo, você tinha o Eric Clapton, que na época era o grande guitarrista de todos os tempos, tanto é que era muito comum você ver pichado pelas ruas de Londres, né? Eric Clapton is God. Tipo, Eric Clapton é Deus. Tinha o Jack Bruce, que pra mim é um dos grandes músicos de todos os tempos, por mais que eu ainda ache ele subestimado, né, pela maioria. E o Ginger Baker, que simplesmente é um dos grandes, né? Então, pra mim, uma banda que se completa e é uma das melhores formações de todos os tempos. É uma pena que, tipo, ou não, né, que tenha durado só 3 álbuns, porque pra mim os 3 são muito bons.
E o Aikman, pra você, qual que é?
Cara, pra mim, eu não posso te dizer uma banda exatamente, mas eu posso te dizer um gênero que é repleto de uma característica que, na minha opinião, as bandas precisam meio que quase obrigatório ter para ser uma banda assim perfeita, que é ter membros versáteis, ou seja, membros multi-instrumentistas. E o rock progressivo tá lotado disso. Por exemplo, a gente tem o Rush, que o Gary Lee era extremamente versátil, tocava baixo, teclado e cantava. Nós temos o Genesis.
Punheta, dava punheta, dava mesmo. O cara era foda, genial. Mas enfim, vai, irmão. Quando o cara
tem... é foda. Tem, por exemplo, o Emerson, Lake and Palmer, que o Greg Lake tocava baixo, guitarra, cantava. O Gentle Giant, que absolutamente todos os membros eram multi-instrumentistas. E exemplos. Tem vários, Camel também, que tem membros que são multi-instrumentistas. Até, inclusive, o Paul Yes também. E, cara, é muitas bandas nesse gênero. E, pra mim, é quase obrigatório ter essa característica, sabe? Por mais que, tipo, A maioria diria que, ah, não, por exemplo, um guitarrista que seja muito bom no que faça, mas só toque guitarra já tá já cumpre. Mas, tipo. Mas aí a banda, tendo alguém multi-instrumentista, já se torna muito mais versátil também, né? Então, já pode abranger uma variedade musical maior. Então.
Uhum.
Então é isso que eu posso dizer pra vocês.
E eu quero saber como foi que vocês montaram. Porque, assim, é muito comum no futebol, né? Tipo, o PSG tá fazendo isso agora. Tipo, puta, qual que é o time aqui dos sonhos? Né?
Messi, você, Messi, Neymar, Di Maria.
É, aí normalmente você escalaria o time do PSG, né? Como é que vocês, assim, clubismo... Tipo, cara, eu não vou mentir, velho. Eu acho que quando você faz uma coisa dessas... Não tem como você fugir muito do clubismo. Claro. Pelo menos pra mim. Não tem como você fugir do clubismo. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz 4 bandas, uma pra cada década. 70, 80, 90 e 2000.
Me fudeu.
Sério, eu peguei os melhores das décadas e fiz aqui.
Mas você é muito nerd, não?
Eu acho que, inclusive, esse deveria ter sido o tema do podcast. Acho que eu deveria ter mandado todo mundo fazer assim, porque ficaria muito melhor. Mas enfim, depois eu comento aqui, porque vai, é polêmico isso aqui que eu fiz, tá? É polêmico, nem todo mundo vai gostar.
Óbvio.
Mas enfim, eu quero saber então de vocês aí, quem é que se prontifica a botar... Porque assim, a galera vai chiar aqui, viu? Se preparem que o nego vai ficar puto. Provavelmente eu vou falar, eu discordo, porque eu sou um monarca. Vamos, olha o show, vai meu show.
Eu,
por que eu te amo?
Cara, olha,
o próximo treinador do Bahia, Alex. Guilherme Pelitani tá aí.
Para de falar esse negócio aí, mas tipo, eu tenho uma lista. Eu fiz a banda e tal, mas eu acho que numa lista que eu montei de alguns. Não montei uma lista, tipo, pensei assim. Aí eu falei, porra, dá pra botar isso, dá pra botar isso. Eu só quero fazer os caras do rock e os do metal. Depois eu até misturo tudo, monto a seleção, uhum. Alexandre de todos os tempos. Vai ter cara do rock do cara do metal. Olha, eu acho que, me desculpa, mas eu acho que o tamanho da leiguice de pelo menos, sei lá, 3 membros desse podcast não colocarem Neil Peart como baterista, eu acho isso meio impossível. Por quê? Novamente, o cara, versatilidade, o cara não parava de estudar. O cara não simplesmente não parava de estudar. Era uma máquina de estudos. Anos 90 o cara tava estudando bateria. Uhum. Anos 90 o cara já tinha vencido uma revista, cara. Nenhuma revista de baterias que premiava o melhor baterista do mundo, o cara simplesmente já tiraram o cara de era aos concursos, uma porra dessa aí. Ele simplesmente não concorria, porque ele sempre ganhava. Eu acho que era Modern Drummer a revista. Porque o cara sempre ganhava, não importa. O Rush podia lançar o pior álbum de todos os tempos. O cara ia lá e o quê? Ganhava a porra daquele prêmio. Então, tiraram o cara do prêmio, basicamente. Mas, enfim, o cara é um excelente baterista, eu acho que é versátil, é um excelente percussionista, não diria nem baterista, é um excelente percussionista. É meu clubismo, que Rush é minha banda favorita, mas, velho, é sério. O cara era um gênio do instrumento. Ele combinava o perfeito, que era o... Que era além da força, que é como eu falei no episódio até do Led Zeppelin, que bateristas como Bohan, o baterista do... Acho que era o do The Who. Era o My Generation do The Who, não é isso?
Sim.
Pronto. Qual é o nome dele? Keith Moon. Qual é o nome do batalho? Keith Moon. Acho que eles tinham muito característica a pancada.
O Keith Lua?
Isso. Por exemplo, outro baterista como Stuart Copeland, já vai mais um... Ele é um pouco mais técnico. Apesar que ele tem também a questão do... Mas enfim, o Neil mistura o melhor dos dois mundos. Ele é um cara que, além da boa batida, ele é um cara super técnico, sabe? É um cara que, sei lá, e ama usar a porra daquele timbal, é um inferno. Toda música do Rush tem a merda daquele timbal, mas enfim. Era um cara que estudava, escutava um pouco de tudo, e mano, além de ser letrista. Era um cara que não era muito... Foge um pouco do que era o baterista na época, porque o baterista na época era um cara rebelde, brutão, tá ligado? Era, porra, só tava lá tocar bateria, tu tá, acabou, tá ligado? Não, ele fugia da regra porque ele escrevia boa parte das letras da banda, foi ele que escreveu. Então eu acho que numa banda perfeita você ter um cara como esse, além que ele parece ser um cara também super tranquilo de se lidar, porra, já começa bem. Vamos lá, guitarrista. Jimi Hendrix, como eu também já foi citado aqui no outro podcast, um enorme guitarrista. O que o cara fazia naquela guitarra era algo de outro mundo. Acho que a combinação ele com o Neil, que era o Neil gostava de explorar outros sons, o Jimmy pareceu um cara ser muito mente aberta pra ouvir, além do mais, ele também era um cara que, porra, conhecia da guitarra, então pra ele começar a tocar, sei lá, reggae do nada, ele conseguiria com a maior facilidade do mundo. Então, cara, Jimi Hendrix tem que estar nessa lista. Mas aí, pode ser dois guitarristas, o quê?
Cara, então, é livre, velho.
É livre?
Pô, livre.
Se livre, eu botava uns 5 logo, mas eu botei.
Não, mas não pode zoar.
Eu sei.
Eu acho que o teto é os 3 guitarristas do Iron Maiden, tá ligado? Se o Iron Maiden tem 3 guitarristas, a sua banda pode ter 3 guitarristas também.
Não, mas não.
Tipo, pode ter no máximo 3 membros de cada categoria.
Eu não vou mentir. Eu dei uma pedalada. Na minha, eu dei uma pedalada. Eu coloquei eu botei um guitarrista com um baixista.
Entendi porra nenhuma. Mas enfim. Bora, tá até dois guitarristas. Até dois guitarristas, não
é
isso?
É.
Pronto. Bom assim, cara. Aí. Eu já vou pro quê? Pra um cara mais do metal. Eu acho melhor eu jogar logo minha banda logo. É, toda junta, enfim. Se vocês quiserem ver depois a do metal, eu digo que, enfim, o pessoal escuta mais rock, mas enfim, pronto. Mas eu acho que um riff maker excelente, eu já disse isso, que o cara escreve riff como ninguém. James Hetfield. Eu sei que vocês podem escutar, vocês podem falar o cara, mas que o cara
é cubismo, né, velho?
Não, um pouco. Porque pra maior banda de todos os tempos, eu até entendo, é clubismo, tá ligado?
Tipo, se fosse uma banda do metal, teria que estar.
Então, é isso.
É.
Mas, tipo... Eu também poderia ter... Não. É, tem um Van Halen também que podia estar nesse lugar. Eu acho que o Van Halen podia estar nesse lugar, mas eu botei o Hetfield porque o Van Halen é um cara mais pro solo. E você já tem o Jimi Hendrix. Então, eu achei mais... Isso. O cara, o James, eu acho que ele ia ser um excelente riff maker pra banda. É um cara que, porra, ia meter riff a torto e à direita. Como baixista, mano... Eu fugi um pouco, porque ele não é um cara que tem banda, não é um cara que é super famoso, tipo, fora do mundo do baixo, mas... Jaco Pastorius, grande baixista, ele tocava com Fretless Bass, era um baixo sem...
Excelente escolha.
É excelente. Jaco Pastorius... Nossa,
bom demais.
Um dos grandes baixistas de todos os tempos, então... Cara... Eu não duvido que alguém ia comentar dele, mas enfim. Baixistas como Jaco Pastorius, Victor Wooten, deu uma pesquisada depois. São caras que, tipo, não estão em banda, mas, tipo, aí por causa disso não tem seu devido reconhecimento. Mas caras que manjam muito do instrumento, muito. Mas eu resolvi pôr o Jaco Pastorius, porque o cara é um gênio. Eu acho que numa banda desse tamanho ele teria o reconhecimento que merece. Então vamos de Jaco Pastorius. Mas... Cara, podia estar nesse lugar o próprio Gary Lee, o Paul McCartney, sabe? Porque eu acho que era o único cara, assim, realmente dos Beatles que no seu instrumento era fora da curva, pra mim era o Paul. Pra mim é o cara que porra, você fala, esse sim tocava super bem, é o Paul. Não é à toa que ele toca, eu acho até já adivinha o coisa de Davi, mas enfim, vamos lá, né? Paul McCartney, porra, excelente baixista, grande linha aqui baixo, não é dizer que, não é besteira não. Né, tipo, porrazinha debaixo do cara do Queen, que o povo acha o melhor baixista do mundo, que ele fez um Depeche Mode. Não,
John Deacon.
Tá ligado?
John Deacon. Tá na minha, tá ligado? Inclusive, John Deacon está na minha banda dos fluentes, melhor banda de todos os tempos. Obrigado aí.
Aí é foda. Enfim, vamos lá. Top 1 baixista de todos os tempos, nossa, velho. Mas, cara,
o McCartney
também. Segundo o Twitter. O Twitter sabe de alguma coisa, não precisa sabe de porra nenhuma. Mas enfim.
Nunca.
Jaco Pastorius. Merece estar aqui. E, mano, vocal. Essa eu não vou mentir, foi difícil. Pensei em Paul Bruce, mas eu não sei se ele merece estar como na maior banda. Na de metal era ele, mas eu não sei se ele merece estar na maior banda de juntando todos aí. Mas eu pensei
tipo
bem.
Você vai falar de metal depois?
Vou. Vou sim. Mas então, vamos lá de uma escolha que pode até ser surpresa para alguns, mas eu acho que o cara merece estar aqui. Robert Plant, sou um fã assumido dele. Pra mim é um cara versátil, é um cara que sabe manja um pouco do grave, sabe fazer um agudo. Só o foda é que ele fica gemendo. Como eu ia ser o chefe da banda, eu ia falar, ô mano, sem gemido aqui, pelo amor de Deus. Mas tirando isso, faz sua coisa porque você canta muito e o cara canta muito. E, cara, nada mais injusto. Além do que o Led Zeppelin é uma das grandes formações clássicas de todos os tempos. Pra você ter ideia, John Paul Jones podia estar no baixo. Jimmy Page, apesar de ser um fudido, podia estar na guitarra, em uma das duas guitarras. O John Bonham podia estar na bateria. Pra você ter ideia, tá ligado? O Rush já não colocaria o Alex Lifeson como guitarrista, porque, infelizmente, ele tocou com dois gênios, sabe? Então, o pessoal não conhece muito ele.
Ou felizmente também, né?
É, não, com certeza. Mas eu digo mais pra esse lado, entendeu? Mas, tipo, o Led Zeppelin é uma das poucas bandas que eu acho que eu colocar. Que daria pra colocar um dos membros em uma das posições.
Não, sim, Beatles, sem dúvida.
O próprio Beatles não dá pra colocar. Porque, querendo ou não, tem um ponto fraco que é o Ringo e tal. Mas, enfim. Desculpa aí,
não,
Ringo,
não
mas.
Não, o Ringo, mas, tipo, o John Lennon, ele era bem basicão mesmo na guitarra.
Tipo, não, John Lennon fazia base, pô. Pera aí, John Lennon tocava acorde, tá ligado?
O feijão com arroz, tá ligado?
John Lennon, ele. Como instrumentista, ele é. A melhor era dele no piano, porra. E mesmo assim, ele não é melhor no piano do que o Paul McCartney. Mas John Lennon é o cara da base. O cara de fazer acorde.
É isso, cara. Paul McCartney é um cara que eu também. Apesar de não curtir Beatles, eu tiro meu chapéu muito dele, porque, porra, é um gênio. Um gênio. Mas enfim. Só novamente repetindo, minha formação é Neil. Eu vou botar três guitarristas porque eu quero que se foda. O Van Halen vai entrar na minha banda. Batera, Neil Peart. Baixista, Jaco Pastorius. Guitarrista número 1, Jimi Hendrix. Guitarrista número 2 para fazer os riffs, James Hetfield. Guitarrista número 3, porque eu quero. Ed Van Halen, vocalista Robert Plant. Essa fica aí.
Rapaz, dá pra deixar o Van Halen fazendo os riffs, o Jimmy fazendo solo e o James tocando a base, tá ligado?
Tipo, é isso, cara.
Seria espetacular.
Então. Não, tipo, não combina. O pior é que combina mesmo. Dá pra casar, não é uma coisa.
Sim, claro que dá.
É porque eu levei um pouco também da harmonia entre os membros, tá ligado? Então, acho que dá pra pensar. Apesar que o Ed. O Van Halen, Deus o tenha também, né? Vou falar mal dele, mas morreu, mas enfim. Ele não parecia um cara que era muito fácil de relacionamento. O Thiago, que é fã do Van Halen, pode dizer, pode confirmar.
Não, pior mim, não. Que, pelo ele que é tranquilo? Pelo que eu vi, assim, a galera falava que ele era tranquilo. Quem era mais mal, assim, era, sei lá, o David Lee Roth, se eu não me engano. Mas
teve a merda entre os dois, né? Teve a merda entre os dois. Enfim, mano.
Mas eu não sei dizer, mas capaz.
Mas enfim. Né? Pode. Não, menções honrosas fica no final, né?
Pro menções honrosas fica no final. Aí cada um vai indicar aqui um que não foi citado. E a gente vai formar a banda sub-20, assim, a banda série B.
Sub-20, beleza.
É.
Mas fica banda aí.
Série B de aspa, né? Só tem feira.
Pronto, mas. Série B aqui é tipo. Sei lá. Vá, mas continue.
Agora eu só vou. Não, é só isso. Eu só agora vou falar agora a banda do metal. Aproveitar pra largar logo as duas. Não vou demorar muito. Vai ser um pouco. Bateria. O ex-baterista do Slayer, Dave Lombardo. Guitarrista número 1, porque eu tenho que falar do cara aqui.
Porra, eu já começo a discordar de você nessa bateria.
Do metal, mano? Quem é melhor que o Dave Lombardo?
O do Dream Theater? Qual é o nome dele?
Ah, Mark Postner. Mas enfim.
É, o problema. Esqueceu, não foi?
Não, esqueci, mas é porque. Sei lá, cara, é porque eu tava. Não é o tipo de metal que eu tava pensando.
Ah, não, né? Sim, tem.
Era algo mais brutal, era algo mais suco na cara.
Ok, saquei. Sabe? Saquei.
Então, vamos lá. Guitarrista, Chuck. Porra, o nome dele é muito difícil. Chuck Schneider, do Death. Que é outro grande riff maker, um cara que não tem o devido reconhecimento, mas enfim. Tenho que citar ele aqui. Outro guitarrista, Dave Mustaine. Esse é cuzão. Esse ia ser o cara que ia acabar com a banda.
Acabar com a banda.
No terceiro álbum ia acabar com a banda, tá ligado? Era um cara difícil de se lidar. Principalmente no começo da carreira, mas foi ali que, sei lá, surgiu a genialidade dele. Baixista, você muito clubista no baixo, que é Steve Harris. Que ele merece estar. É um baixista.
Ah, não, Steve.
influente, é um grande influente. Podia também estar o Cliff Burton, que faleceu do Metallica, mas... É, mas eu quis botar o Steve, porque é um cara super influente, toca muito, ele tem boa parte... É um outro cara que também é um pouco complicado de se... Foi um pouco complicado de se lidar, pra você ter ideia. No primeiro álbum do Iron Maiden, é uma formação completamente diferente do que era o Iron Maiden nos anos 70. Então, só pra você ter ideia. E o cara demitia a gente a torta e a direita. Falando do Dave Mustaine, mas o Steve Harris também era um cara que gostava de botar o pessoal na fila do INSS. Vamos lá. Cara, vocal. Eu juro pra você que eu não tenho certeza, porque no metal você tem grandes vocalistas, mas pro meu estilo, eu poderia até deixar o próprio Chuck cantando, que ele é um cara que tem um gutural e tem uma voz um pouco mais... que consegue cantar normal, mas, tipo, tem uma banda, mano, que, tipo, eu não sei se... Eu acho que duvido que vocês conheçam, mas o Opeth. É uma banda, se eu não me engano, da Suécia.
Já ouvi falar nessa porra.
É literalmente isso. Já ouvi o Opeth. Eu acho o vocalista deles muito foda, porque ele explora o gutural e a voz... E tem muito daquela parte mais suave, mais parte melódica dentro da música, e o cara faz lindamente. Ele não é o maior vocalista de todos os tempos. Não é, tá longe de ser. Mas o cara é foda. Deixa eu só ver o nome dele, porque é um pouco difícil de se pronunciar. Porque você sabe, né? O pessoal é fodido de lá da cabo caralho. Mikael Ankerfeld, do Opeth. Porque, enfim, metal, ele ia poder transitar entre as duas áreas. E o Chuck Schneider é um cara que também faz um pouco disso. Ele gosta do... Ele metia o pesado, mas também tinha a parte mais um pouco mais melódica, enfim. Mikael Ankerfeld, vocalista do Opeth, ficaria na banda dos maiores no metal. Mas novamente dizendo, porque tem gente que vai achar isso um absurdo. Mas, porra, é porque em questão de entrosamento. Entrosamento, eu acho que ia ser uma banda que, por mais que seja pesada, podia fazer essa transição entre algo mais leve e algo mais pesado. E eu acho que ele cairia muito bem nos vocais. Então, só repetindo. Dave Lombardo, ex-batera do Slayer. Steve Harris no baixo, Dave Mustaine e Chuck Schneider na guitarra e Mikael Ankerfeld nos vocais.
Cara, eu gostei. Eu, tipo, do metal não conheço todo mundo. Tem uma galera aí que me foge, não está no meu conhecimento. Porém, eu gostei muito da sua banda principal, assim. Eu achei do caralho. Caralho. A sua banda principal tem quantos componentes? Tem 5, né?
É.
A minha eu fiz uma loucura. A minha banda assim, precisava em 6 malucos, viu? Pra dividir o cachê.
Eu queria pôr o tecladista, mas eu não conheço muito.
É porque eu coloquei um tecladista.
Eu podia tacar o foda-se e botar o Guerrilli tocando teclado só pra ele ficar na minha banda. Eu sou clubista. Mas não.
É.
Mas enfim, fica aí.
É. Enfim. Dr. Wakeman, a gente tá falando de tecladista aqui. Imagino eu que na sua banda tenha o Wakeman, né? O cara lá do
Yes. Óbvio.
Obviamente. Óbvio. Então eu já vou aproveitar esse gancho, né? Porque um apresentador não pode perder um gancho desse. Pra deixar você falar. Porque você é o garoto do prog, então a gente quer... Porque assim, você é a pessoa que é a referência musical. Porque você é a pessoa mais culta desse podcast. Porque você ouve umas músicas muito complicadas, assim, sabe?
É o mais...
Então bem. De você, eu espero, rapaz, eu espero de você uma banda assim, que de cientistas, quase, né? Uma banda de especialistas. E aí?
Cara, falando em tecladista, minha banda vai ter 2, e eu vou explicar o motivo depois.
Puta, porque... Olha aí, ó, o cara vai fazer uma sinfonia de Beethoven, a banda dele. Né? Vai ser... tocar Mozart, a banda. Vai tocar rock, vai tocar Mozart.
Sim, é basicamente isso. Mas, tipo, como eu disse... no início, né, que a banda precisa ser versátil, ter músicos versáteis, ter músicos multi-instrumentistas, então a maioria dos músicos aqui, se não todos, são extremamente versáteis e cumprem várias funções dentro da banda. Então, vamos começar pelo baterista, né, porque o baterista é meio que a coisa meio que óbvia, tá ligado? Que eu vou botar aqui o Neil Peart, porque o Neil Peart... A Alixô já falou inúmeras coisas dele e eu repito tudo, porque o Neil Peart é um homem do caralho. Mas, se não fosse o Neil Peart, eu colocaria o Bill Bruford. porque o Bill Bruford também é um cara muito estudioso. Ele é formado em música. E, porra, os dois são bateristas muito fodas, mas eu optei pelo Neil Peart por ele ser mais, um baterista um pouco mais rock and roll, sabe? Um pouco mais pesado. O Bill Bruford, ele é mais puxado pro jazz, tem um estilo de tocar mais parecido com jazz. E como a minha banda vai ser uma banda de rock, por mais que seja rock sinfônico pra caralho, a gente tem que ter um baterista que seja mais rock and roll mesmo. Baixista, cara, tem muito baixista muito bom. Tem Gary Lee, tem Greg Lee. Tem muito baixista bom. Sim, tem Gary Lee, tem Greg Lake, tem John Wetton.
John Entwistle, John Entwistle.
É, do The Who, tem John Paul Jones, o Jaco, que o nosso Alixô já tinha botado na banda dele. Mas nessa aqui eu vou...
Tem o próprio Alixô também.
Tem o próprio Alixô. Mas nessa aqui eu vou com... Vou pelo clubismo. E vou botar o meu baixista favorito aqui, que é o Chris Squire, da minha banda favorita, que é o Yes.
Inclusive, que, cara, o... Ah, só uma curiosidade, Wakeman. O próprio Gary Lee era um grande fã de Chris Squire. O Rush eram grandes fãs do Yes. O próprio o Alex diz no documentário que, tipo, a primeira experiência dele com rock progressivo.
Com drogas.
Foi isso. Drogas. Eu não sei com drogas. Mas dentro do rock progressivo, fui ouvindo Starship Trooper do Yes. Então, eram grandes fãs do Yes. Os caras eram puta nerd e gostavam muito do Yes. E Chris Squire toca muito também.
Tanto que na... Quando o Yes entrou pro Hall da Fama do Rock and Roll e o Chris Squire já tinha passado falecido dessa pra melhor. Sim, quem tocou baixo naquela ocasião foi o próprio Gary Lee.
É isso.
Então... Porra,
inclusive o Rickenbacker, o baixo dele usava por muito tempo, o Rickenbacker, ele usava por causa do Chris Squire, que é aquele baixo vermelhão, sim, tá ligado?
Então, sim, é com certeza. O Rickenbacker é um ótimo baixo, né? E eu acho que a maioria dos baixistas do rock progressivo, eles usavam o Rickenbacker, então... É isso, o Rickenbacker é meio que presente nesse gênero. E o Chris Squire é um puta baixista, né? Como a gente tava falando aqui. Ele é rápido, ele é ótimo. Ele é um ótimo compositor também. Ele compunha muitas das músicas do Yes. Tanto que até o falecimento dele, ele foi o único membro a estar em todas as formações do Yes. Em todas. Então, aí o cara é um cara dedicado. Entende?
Uhum.
E... Guitarrista, eu... A gente fez aqui a rinha de guitarristas e eu fiz o meu top 3, mas o meu guitarrista aqui não é nenhum dos guitarristas do top 3, mas sim um que eu tinha dito como menção honrosa, que é o Todd Rundgren. E por que que eu escolhi ele? Porque o cara, por mais que não tenha a técnica do Steve Howe e do Robert Fripp, não tenha o reconhecimento do David Gilmour, ele é simplesmente um puta compositor, um puta produtor, então a gente já mata essa questão do produtor junto aí. E ele é um bom guitarrista também, então a gente já tem aqui um cara que já cumpre várias etapas, além dele mesmo ser também um multi-instrumentista e tendo gravado um álbum praticamente sozinho em 1972. No caso, Something Anything, que ele gravou... Se não me engano, 3 dos 4 lados do álbum ele gravou sozinho. Então a gente já tem aí um cara extremamente versátil, né? Todo mundo fez. Mas, tipo, o cara já dá pra perceber que o cara é extremamente versátil, tá ligado? Agora os tecladistas. E por que que eu escolhi dois? Porque... Não sei se os dois talvez se complementem, mas os dois têm características distintas, que são duas características que eu quero dentro da minha banda. Primeiro, o tecladista, que eu já tinha dito antes aqui, que vai estar, é o Rick Wakeman, porque o cara é simplesmente... O cara é simplesmente ídolo. Cara, tocava de tudo. Tocava a Mini Moog, tocava o Hammond, tocava Mellotron, tocava tudo e mais um pouco. O cara, ele era um gênio no teclado e... Também um ótimo compositor, cara. O Aikman era um gênio. E o outro tecladista que eu escolhi foi o Roger Powell, que é o tecladista da banda Utopia. E eu escolhi ele por ele ser... Por mais que ele toque de tudo um pouco também, ele se dedica bem mais à parte dos sintetizadores. Ele tem muita experiência com os sintetizadores ARP, tem muita experiência com sintetizadores Moog, e tem alguns álbuns experimentais, e por isso que eu coloquei ele, porque ele é um cara que traria um pouco mais de um experimentalismo eletrônico para a banda. Então, enquanto o Rick Wakeman foca tipo, no piano, no Hammond, no Mellotron, a gente teria o Roger Powell cuidando da parte dos sintetizadores, entende? Tanto que a primeira formação do Utopia, que era a banda do Roger Powell, tinha três tecladistas. E até poderia colocar três tecladistas, mas eu não sou tão louco da cabeça assim.
É desnecessário.
É desnecessário.
O tecladista é mais pra fazer aquele fundo da música, né?
Tipo, ninguém vai conseguir ouvir que tem dois teclados, tá ligado?
É.
Sim, basicamente isso. Mas, de qualquer modo, por isso que eu expliquei o motivo. Porque o Rick Wakeman, ele é o cara mais... Mas não é pé no chão que eu quero dizer, mas ele é tipo mais orientado à música clássica, sabe? E o Roger Powell, ele é um pouco mais experimental, e então acho que os dois se complementariam bastante. E pra vocalista, cara, a vocalista foi difícil, mas eu optei em colocar o Peter Gabriel pelo mesmo motivo da versatilidade, porque o cara,
ele é... Eu esqueci do Peter Gabriel, mano, me desculpa, dando todas as minhas... Caralho, que desgraça que eu fiz aí.
Dá bem.
Aí eu lembrei dele. Eu pensei que tu ia falar dele em algum momento, mas eu coloquei ele também. Cara, eu coloquei o Peter Gabriel justamente e somente pelo fato de ele ser, além de um ótimo vocalista, ele ser um flautista.
E um compositor.
Flautista, compositor e um puta frontman também. Ele era um. Ele tinha um monte de fantasias.
Ele não é nem... Ele é um ator, ele...
Ele era um ator.
Legal, assim, uma coisa impressionante, né?
Sim, ele fazia os shows do Genesis parecer peças de teatro, tá ligado?
Sim.
Então, daí teria um pouco mais dessa atmosfera teatral na minha banda. E é uma coisa muito interessante, sabe? Na minha opinião. Ah, então, essa é minha banda, concluindo aqui. E eu fui muito pelo princípio da versatilidade, porque nós temos um baterista que estuda pra caralho, sabe um monte de coisa. Temos aqui um baixista que... Cara, é bom, simplesmente bom. Temos dois tecladistas extremamente versáteis, que são... Que cada um toca muitos e muitos teclados. Temos um guitarrista, que além de guitarrista, pode ser cantor também. Aliás, nós temos aqui três que se encaixam como cantores, que é o Peter Gabriel, o Todd Rundgren e o Roger Powell. Na verdade, até o Chris Squire se encaixaria como cantor nessa. Então a gente tem aí uma banda repleta de backing vocals aí. Então, é isso. Nós temos aí um guitarrista que pode ser cantor e produtor da banda. E temos um vocalista que, além de vocalista, vai ser flautista e um ator até, digamos assim. Pode contar histórias pela banda, assim. Então, eu levei bastante em conta esse princípio da versatilidade. Então, tá aí minha banda.
Bicho, eu... Tipo, é bom imaginar o que essa banda iria tocar, né?
rock progressivo, obviamente. Rock progressivo,
cara, ia tocar um pouco de tudo. Um pouco de tudo, basicamente, tá ligado?
Tipo, porra, a minha banda vai tocar o quê, tá ligado? Tem que ter, eles têm que tocar alguma coisa. Mas tipo, a sua banda é tocar rock progressivo mesmo, eu concordo. Não ficou boa.
É rock
ficou
progressivo.
Boa. Eu não, a maioria eu não conheço muito o pop, mas ficou boa. Ficou boa. É, vem, agora sim. Eu fiz uma banda pra cada década. Vocês querem que eu fale ou vocês acham que isso dá um podcast só pra isso?
Rapaz.
Dá um podcast. Inclusive, já pode ser o tema da semana que vem, porque não?
Na semana que vem vai ser metal.
É o Black Album.
Black Album. Aniversário, não tem como fazer. Não, depois do Black Album, a gente faz aqui então, tá?
Cabe um podcast.
Pronto, cabe, beleza. Cabe. Então eu vou falar a minha banda preferida. A minha banda perfeita. E eu tentei imaginar o que a minha banda iria tocar, e eu cheguei a uma conclusão que seria uma espécie de fusion jazz psicodélico, com um pouco de tristeza. Fusion jazz psicodélico.
Ninguém ouviu, basicamente.
Ninguém
ouviu essa porra, tá ligado? Ninguém ouviu essa porra.
Basicamente punheta. Punheta melancólica.
Eu tentei mesclar. Quem eu gosto com artistas que eu acho fodas, que eu acho incríveis. Então, por exemplo, eu não tenho apreço a nenhum baterista. Mas então
eu teria.
Não, eu não tenho muito apreço. Tipo, cara, bateria, porra, não tenho. Então eu deveria procurar um. Você falou que eu não entendo nada, eu tomo no cu. Eu vou antecipar ali logo, porque o baterista da minha banda é o Stu Copeland. Eu não entendo nada. Eu coloquei o Stuart Copeland porque eu acho que se você falar pro Stuart Copeland tocar axé, ele consegue.
É isso.
Ele consegue tocar qualquer coisa que você pedir. Assim, exatamente. Cara, toca aí, sei lá, tango argentino da década, ele toca.
Stuart, faz o som do Bem Te Vi na bateria.
Bem Te Vi na bateria, ele toca. Stuart, faz aí a melodia da... Ele faz. E como... caralho, se vocês forem na discografia do The Police, vocês vão saber que eu gosto muito de The Police. Eu realmente gosto muito de The Police.
Isso aí.
Então, o meu baterista... E essa, na minha opinião, essa foi a escolha mais fácil que eu tive. Porque é o lugar dos instrumentos que eu tenho o menor apreço. É a bateria. Então essa eu coloquei uma mistura de... Foi uma mistura de critérios técnicos com... Sei lá, eu só gosto mesmo. Eu pensei em colocar o Larry Murray Jr. Mas o Larry Murray Jr. ele é um baterista ok. Ele não é um baterista melhor que o Stuart Copeland. Então eu coloquei o Stuart Copeland. Então eu coloquei o Stuart Copeland. Na cozinha, continuando na cozinha, tem um baixista...
Fala em cozinha, Davi.
Ah.
Eu pergunto pra você.
Diga.
Seu cozinho é meu?
Editor, corta isso aqui. Parabéns. Obrigado. tá. Completando a cozinha, né? E guitarra, baixo e bateria. Tem o baixista que fez, o que, na minha opinião, é uma das melhores linhas de baixo da história. De Come Together, a música que nosso querido Thiago gosta muito. Por que eu coloquei o Paul McCartney? Então, seria uma espécie de Coringa. Só que o Paul McCartney não é o único Coringa que eu coloquei na minha banda. Porque eu coloquei um pianista na minha banda. Eu não considero ele um tecladista. Eu considero ele um pianista, porque ele toca piano. E eu acho que esse aqui é o tipo do que, tipo, cara, todo mundo que já ouviu essa banda, e todo mundo já ouviu essa banda, já parou pra pensar, cara, que piano bonito que essa banda tem, não é? Só que eu acho que ninguém nunca parou pra falar, cara, esse sujeito realmente sabe tocar piano como poucas pessoas sabem tocar piano no rock, assim. Que é o Roger Hudson. O Wake não sabe quem é. É pianista do Supertramp, banda que eu gosto muito. E o Roger Hudson, ele conseguiu transformar o Supertramp em uma banda prog pop, justamente por causa das suas melodias de piano. Então, pianista da minha banda, e sim, a minha banda tem um pianista. Na verdade, minha banda tem dois pianistas, né? Mas um, ele não vai ser pianista, ele vai ser vocalista. É o Roger Hudson, porque ele é um excelente pianista e ele sabe fazer linhas melódicas como ninguém no piano, pelo menos no rock. Na guitarra, aqui eu coloquei dois guitarristas, sendo que um guitarrista é guitarrista e produtor, né? Ele seria o cara que iria produzir os efeitos sonoros da banda, e o outro guitarrista, ele tá aqui porque ele é o cara que ia, ele ia ser tipo o canal das drogas. Ele ia dar as drogas, tipo as drogas pra banda, pra galera ficar loucona assim. Ele que ia fornecer. O meu primeiro guitarrista é o Johnny Greenwood, do Radiohead, que ele toca guitarra, piano, baixo, faz sintetizador, toca pandeiro, ele toca tudo. E ele sabe dar o clímax pra uma música. E bom, músicas psicodélicas precisam de um clímax. Fusion precisa de clímax. E a gente precisa botar uma pessoa que entenda a como botar clímax na música. E o outro é o Stu McKenzie, do King Lizard. Ele seria o cara que ia fornecer as drogas, assim, né? Tipo, ia dar o tom pra banda ficar maluca e totalmente aleatória. E pra completar, no vocal, o homem que sabe fazer falsetes tão bem quanto a MC Melody, sim, doutor e também pianista, Matt Bellamy, do Muse. Ah. 100% clubista. A minha lista de banda preferida foi 1000% 321 clubista. Não espere. Não espere. Eu não fiz essa lista pensando em nada técnico. Tipo, eu fui muito mais técnico na minha listinha das bandas que vai virar outro podcast. Tá? Mas essa banda aqui seria aquela banda que, tipo, a banda do conceito, tá ligado? É ruim, não. Você tem que entender o conceito da banda. O conceito da banda é ser confusa. Porque, tipo, você tem um cara aqui do punk na bateria. Você tem um baixista que só quer saber de fama. Você tem um pianista que, bom, ele toca piano, que já diz muita coisa. Você tem dois guitarristas totalmente diferentes, sendo que um guitarrista... Cara, o Johnny Greenwood não tem um solo no Radiohead. Tipo, ele só faz solo no primeiro álbum. Nos outros não tem solo. Pode procurar aí uma música ou outra lá. Tem Luck, que Luck não é nem um solo. Luck é um riff. Não tem solo. Paranoid Android. Mas tá, ok. Tirando isso, ok. Depois do Kyrie, o que é que tem de solo no Radiohead? Nada. Ele é um guitarrista que faz ali o clímax da música. O Stu McKenzie, que... Bom, o Stu McKenzie, ele... A função do Stu McKenzie aqui é o conceito. O Stu McKenzie, ele é... E o Matt Bellamy, que aí sim... Poderia tocar guitarra, poderia tocar piano, mas ele tá aqui só nos vocais mesmo. Porque ele tem uma boa voz, eu gosto da voz do Matt Bellamy. E aí, minha banda preferida de fusion jazz psicodélico. E tipo, essa aqui seria a banda perfeita pra mim. Com certeza não é a banda perfeita pra vocês, mas pelo menos pra mim. Se eu pudesse sequestrar 6 caras, colocar eles em um van e falar, velho, vocês só vão sair daqui quando vocês fizerem um álbum, seriam esses 6 sujeitos aqui. Seriam esses 6 sujeitos, pelo menos pra mim, né? Repito, fui
grande
muito
ideia,
mais...
inclusive.
Eu fui muito mais técnico fazendo as bandas de cada década, que essa ideia vai virar um podcast próprio, então sim. Já falando aqui, tá? Ó, vai ter Metallica nas próximas semanas. Não, vai ter Metallica, a gente vai falar do Black Album, aí que tá fazendo quantos anos? Acho que é 40, né? Ou é 50,
não,
40, né?
30.
30 anos do Black Album, que tipo, Metallica tá fazendo uma puta divulgação lá e tá lançando um bocado de gente que tá fazendo cover de um bocado de música do Black Album, então a gente vai falar desse álbum aqui.
Tá fazendo podcast, que a gente não vai falar o nome.
Fazendo podcast, não. Podcast não pode falar, não. Pode falar, não.
Fake news.
E depois a gente vai fazer uma seleção das melhores bandas de cada década, tipo, os melhores de cada década, enfim. É isso, e essa foi a minha banda perfeita, a minha banda preferida de Davi Pirajá, 100% clubista. Posso ser o clubista?
Não, Davi, deixa eu comentar essa porra aí, deixa eu comentar.
Davi,
diga.
Só você deixa eu falar antes, qual é o baixista mesmo?
Baixista ou Paul?
Alixu.
Ah, o Paulinho. Paulinho Macacaxi.
Maca.
Well, you know. Well, I can fall,
não. Ai. Mano, é algo que realmente é só pra você ouvir, mano, sinceramente.
Não, só eu ia ouvir isso aqui, tá ligado?
É, velho, porra, não é.
Ah, velho, eu achei foda.
Foi bem, clubista.
Isso foi bem específico, tá tudo bem?
Eu entendo que fazer a melhor banda de todos os tempos, mas pra ele, porque
pra mim,
ele quer ouvir isso, eu entendi. Eu fui um pouco nisso aí também, mas eu fugi um pouco. Mas enfim, a minha banda tinha um pouco disso. Tá?
Tipo, o único que entrou por critérios técnicos foi o Stuart Copeland. Porque eu acho que ele seria capaz de interpretar esses caras aqui, tá ligado? O que esses caras iam fazer. Eu acho que ele seria o único baterista capaz de fazer isso, na minha opinião.
E ele tocava jazz, não era, Arthur?
Ele tocava jazz, ele gostava de
prog. Ele tocava prog, hoje ele troca em...
Tem tudo, é maluco.
É drogado, essa
banda
boa
aqui.
Boa escolha.
Ai, ai. Sim, Arthur, fiquei sabendo que sua banda tem Paul McCartney também, imagino eu que também tenho o Stuart.
Com certeza, é muito clubismo. Enfim, vamos começar aqui o line-up de uma banda de verdade, que as pessoas iriam ouvir, que ia ser um som mela cueca, que veio a vender álbum, diferente desse som de nerdola que Davi quer produzir. Enfim, toda boa banda começa com um bom baterista. Eu tenho assim na minha cabeça, bem claro, que a bateria é o coração da música. E o baterista da minha banda já está bem claro, que é o Stuart Copeland. Boa. E, tipo assim, eu acho que ele é no mesmo patamar do Newport. Eu acho que se alguém tivesse que escolher entre eles dois, seria o verdadeiro significado de tanto faz. Porém, o Stuart Copeland tem uma coisa muito específica que eu acho isso incrível. Ele é o único baterista que você consegue identificar pelo som do chimbal. E porque o som dele é muito específico, você fica assim, maravilhado, falando, como é que um negócio só faz um som parecendo um chocalhinho, consegue ser tão marcante quando os dois Copland toca. E isso é fantástico, isso é incrível. Eu acho que, pra mim, ele é o melhor baterista de todos os tempos e precisa estar no meu line-up perfeito de uma banda. E segundo, o meu baixista, já falei aqui também, dei um spoilerzinho, seria o Paul McCartney. Por quê? Por que o Paul McCartney? Porque o Paul McCartney, além de ser um compositor fantástico, um grande cantor, o Paul, ele também é um baixista que foi muito inovador, um baixista que trouxe ele marcou o instrumento de uma forma positiva. Antigamente o baixo geralmente era só pra marcar o tempo, pra dar uma ajuda ali na bateria, mas depois virou um instrumento que chegou a ter um certo protagonismo, com linhas marcantes de baixo, coisas que muita gente quis copiar, riffs, fazer riffs.
Eu acho que ele foi o cara que se destacou com isso, mas.
Exato,
já existiam, porra, artistas de jazz, artistas de um monte de outros, em outros gêneros, sim, já faziam sim. Isso.
Sabe? Baixista levado a sério na história, velho. A verdade é essa.
Não existe outro baixista
levado a sério. Não tem, fale aí, baixista.
Quem é outro baixista levado a sério na história, velho?
Ninguém.
Porque ele é um Beatle. É simplesmente por isso.
É isso, velho.
Ele é um Beatle,
ele é um multi-instrumentista também.
Que filho, que porra de multi-instrumentista. Minha mãe não tá nem aí. Eu nem sei se minha mãe sabe que o Paul McCartney toca baixo. Eu nem sei se minha mãe sabe, mas ela conhece o Paul McCartney. Ela conhece o Paul McCartney por quê? Mas ela sabe que ele é baixista? Provavelmente não. Não se faça ideia, não, apesar que minha mãe é antiga da rock. Tá ligado? Mas é porque... por isso.
Cara. O cara é um baixista.
Um dos
caras mais
relevantes. Inclusive, algumas pessoas pensem que o Paul ele era o baixista dos Beatles, né? Porque, tipo, ele meio que virou o grande nome dos Beatles, assim.
Uh-huh.
É, o que sobrou também, né?
Eu acho que um outro grande baixista respeitado, pelo menos aqui no Brasil, é o Nando Reis, porque, tipo, faz pouco tempo que eu descobri que o Nando Reis era baixista do
Beatles. Cara, ninguém sabe, tipo, porra, qual é a linha? Qual que é a linha de baixo preferida do Nando? Ninguém sabe responder, velho.
Até 2019.
Teve também dois grandes baixistas, que é o Liminha e o Arthur Maia, mas isso é mais pra quem entende do meio do baixo mesmo.
Véi, aqui no Brasil. aqui no Brasil, esse negócio de banda é banalizado, tá ligado? Tipo, é isso. Até porque as bandas aqui mudam muito. Eu acho que a banda que menos mudou foi o Paralamas, que, tipo, continua literalmente a mesma banda, tá ligado? Tirando isso, esse negócio brasileiro. De... O The Police brasileiro. Pô, tipo, tanto que The Police... Ó, Paralamas é a única banda que eu consigo falar o nome de todos os integrantes do Brasil. Nem Legião Urbana.
Pô, é um trio, né, velho?
Ah. É um trio. É. Tipo, aqui no Brasil, ninguém leva isso a sério, não, pô. Nem os Mutantes na época. Sou puta fã, não sei falar. Quem é o baterista dos Mutantes? Sei lá.
Alexandre. É o Dinho Leme.
Mas enfim, cara, eu só quero contar essa história porque é muito engraçado. Eu descobri que o Nando Reis era baixista faz pouco tempo, em 2019. Não é pouco tempo, mas enfim. Porque eu escuto rock já tem um bom tempo, mas tipo, e Titãs também já tem um bom tempo, mas eu não sabia. Primeiro, eu não sabia que o Nando Reis era do Titãs. E eu não sabia que ele tocava, muito menos sabia que ele tocava baixo. Então é uma história incrível, porque eu conheci o Nando Reis, mas porra, você não. Era um velho tão carismático, até tuitei isso. É um velho tão carismático que você não fala, pô, ele tocava rock, pô, ele era do Titãs. O cara fazendo música com Ana Vitória, velho. Mano, não, eu tipo, não entra na minha cabeça
que esse velho... Você é All-Star.
É isso. Não entra na minha cabeça que esse velho era um punk muito louco nos anos 80. Ele é um velho, sei lá, velho fofo, um velho gente boa. Velho, não entra na minha cabeça isso. Mas enfim, é só uma curiosidade aleatória que eu quis comentar aqui. Mas enfim, o Nando Reis também é um cara que é respeitado. Tem que ser respeitado aqui, porque...
É.
Ninguém sabe que ele é baixista.
Realmente. Acho que nem os fãs do Titãs sabiam que ele tocava baixo.
Tá aí, mano. Tá aí, você que é fã do Titãs, aí, ó. O baixista do Titãs por muito tempo.
Agora, partindo para o próximo instrumento. Bom, já temos aqui a melhor cozinha da história da música, que foi de Paul McCartney.
A gente chegou... Se eu e Arthur colocamos os mesmos nomes, significa que alguma coisa tem aí. Né?
Com certeza,
porra.
Mas é aqui que provavelmente vai mudar de rumo, porque Arthur Arthur não vai fazer uma banda de jazz fusion psicodélico.
Não.
Com melancolia.
Tá na hora da guitarra agora, hora do som. Eu coloquei dois guitarristas. O guitarrista é base e o guitarrista é pros solos. O guitarrista base é o homem, apenas. Sir, mas eu vou chamar de Sir. Eric Clapton.
Sério, o Eric Clapton não é Sir? O Eric Clapton não é Sir?
Não é.
É, ó, pelo tamanho, eu acho ele um fodido, né? Mas pelo tamanho dele, merecia, tá ligado?
deveria, né?
Ele é contra.
Ninguém liga a monarquia também, né?
Não, é isso, ele deu alguma palavra contra a monarquia, ele odeia.
Às vezes ele pode simplesmente ter sido convidado e não querer ir, tá ligado? Ele é cheio dessas viadagens.
Não, mano, eu não sei se, tipo... Não, tipo, dá pra negar, mas mesmo assim, eu acho que ele continuaria com o título. Mas enfim, velho...
Não, eu acho mais provável ele ter negado do que ele não ter sido convidado.
Eu também acho, eu acho...
O John Lennon recebeu uma vez, mas depois ele se desfez do título.
Ele se desfez.
Ele jogou
e quando ele recebeu essa porra, ele fez piada com a rainha. Foi a maior várzea.
O Mark Knopfler é Sir?
Não, Mark Knopfler é escocês.
Mas não, mano, mas tipo, o Jack Stewart, piloto de Fórmula 1, é escocês e é Sir. Sir Jack Stewart.
Ah, é mesmo, né?
É
isso mesmo.
Então, tipo, é do Reino Unido. Eu acho que é do Reino Unido. Todos podem receber.
É verdade.
Mas enfim.
A Escócia faz parte do Reino Unido. Enfim, o... Eric Clapton seria meu guitarrista de base, porque apesar de ele ser um mestre do solo e de riffs assim, mas ninguém fala também que ele sabe fazer uma levada muito boa, tem um swing muito bom. E o exemplo disso é After Midnight, do álbum Eric Clapton Was Here, de 1975. Quem não tem muito conhecimento da receita a respeito do Clapton com o guitarrista rítmico, vai ter um grande exemplo aí nessa música. Vai curtir muito. Eu acho que, tipo, sei lá, como a gente tava debatendo sobre os melhores guitarristas aí, fiz a nossa rinha de guitarristas, quem não ouviu, pode ouvir aí, né, pode voltar. Eu acho que não tem como deixar o Eric Clapton de fora da melhor banda, assim, no meu imaginário. Não tem como deixar o Eric Clapton de fora. E, como eu disse, que o que conta também numa banda pra ter sua formação perfeita é o entrosamento, vou colocar um dos amigos do Clapton aqui como segundo guitarrista, o guitarrista principal, o guitarrista solo.
Nossa, quem será?
Quem será, né? O maior
caos dos tempos. Quem será? Meu Deus.
Que rufem os tambores, grande suspense. Mark Knopfler.
Mark Knopfler. Uau! Nossa! Eu
quem
não
imaginaria?
Esperava! Nossa senhora!
Quem imaginaria essa Mark resposta? Knopfler.
Gente, o Bonovox é Terry, o Eric Clapton não. Peraí, porra! Como Bono assim, não? Bono é Sir também. Bono... Desculpa é interromper, mas isso aqui é... J.K. Rowling, cara. J.K. Rowling é Sir e o Eric Clapton não. Eu tô pasmo aqui.
Ah, não. Escreve dois livros fudidos. Você deve ter xingado a rede
cachorro.
Os livros bosta. Assim. Os livros merda daquele. Ah, não. Bruxinho. Ui, ui, ui. Escolinha de bruxa. Aí. E é Sir. Você vê que... A monarquia é uma piada. A monarquia é uma piada.
Ninguém desses velhos escravistas.
Vai lá, Sex Pistols.
É porque o monarquia é um bando de velho escravista, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora.
É, e outro, e tem algum cara do Sex Pistols que é Sir?
Ah, obviamente não, né, porra? Se tivesse, deixa Londres, né?
Porra. É isso, é. Não, mas ia ser,
fecha Londres se tiver.
Ia ser o no mínimo curioso.
Mas o bônus Sir é muita várzea, velho. Sério mesmo?
Não, mano, mas tipo, não, mas mano.
Escócia, é como... Escócia, o quê? Irlanda nem faz parte do Reino Unido.
Não, pô, faz. É, Grã-Bretanha. Pra você ser. Pra você
ah,
ser...
é, Grã-Bretanha? Essa, eu não sei se é
Grã-Bretanha. Se é Grã-Bretanha. Tipo, pode. Tanto que, se eu não me engano, é. Tipo, o Tolkien nem. O Tolkien nasceu na África do Sul, pô. E ele é essa porra aí. E ele é Sir. Nossa. Então.
Ah, tudo que foi colonizado pelos ingleses é Sir.
É isso.
Tá, segue aí.
Qualquer famazinho que você faz, você é Sir, né? Até agora.
Puta, véi, Benedict Cumberbatch é Sir e Eric Clapton não. Puta que pariu. Tá, segue.
Peraí, rápido. Ele é, o Benedict é o maluco do Doutor Estranho, é?
É. Ele mesmo.
Ele é Sir. Não, eu tenho certeza que o
Eric Clapton
recusou.
Ele merece, o Benedict
eu
merece.
Eu tenho certeza que o Eric Clapton recusou, tá ligado?
É muito tipo, provável,
não faz o menor sentido.
Vamos voltar aqui. Sir David. Enfim.
Sir David de Bahia.
David Pirajá de Carvalho. Então. Como eu já coloquei aqui, os GOATs da guitarra, o GOAT do baixo e o GOAT da bateria, tá na hora do GOAT do piano. Pra mim, não pode faltar piano, teclado numa banda. É, acho que é, sei lá, é a. Dá uma suavizada na música, dá um ganho a mais. Eu acho que qualquer música com piano ou teclado. Fica sensacional, fica espetacular, cria uma atmosfera linda. E quando se trata de piano, a gente não pode deixar de falar de Elton John. Logo, pra mim, o Elton John, por ser um cara totalmente muito técnico, um cara que tem melodias lindas, que conseguia tocar o piano muito rápido, com muita habilidade, o cara se destacava mesmo, ele era um menino prodígio. A gente, quem assistiu o filme Rocketman, viu a habilidade que ele tinha monstruosa no piano desde cedo. Então eu acho que, poxa... Falar de piano e não falar de Elton John chega a ser piada. Logo, ele é o meu pianista na banda Dream Team. E vocês vão comentar algo a respeito?
Não, mano. Tipo, é porque eu não consigo ver o Elton John numa banda. É só isso. Eu só queria comentar.
É isso, velho.
Tipo, é muito estranho.
Tem esse papo, cara, né? Tipo, eu também não consigo. Assim, quando a pessoa é solo, eu também não consigo colocar em banda, não. Tipo,
imagina
a Madonna em uma banda.
Tipo... Naquele show do estúdio do George Martin que pegou fogo.
Ah, tá.
Não. Lá na América Central, nas Bahamas, um negócio desse assim. Que o Dire Straits gravou o Monday Night Raw, o The Police gravou também.
Sim.
O Elton já tocou junto com o Paul, tocou junto com o Clapton, tocou junto com o Sting, com o Phil Collins. Ninguém falou do Phil Collins, hein, velho?
Graças a Deus.
Lamentável.
Eu não ia lembrar desse
Vocês
velho broxa pra quê? Rama, rapidinho, em off aqui. Somente 3 pessoas na história recusaram o título de Sir. Vocês chutam quem são?
Não.
Neymar.
Fala logo.
John Lennon, David Bowie e Aldous Huxley. Eric Clapton nem chamaram o Eric Clapton, tá ligado?
Um merda, o outro pedófilo e o outro eu nem conheço.
Não. Não fale mal de David Bowie na minha frente.
Não é mal, ele é crime. Mas eu não tô falando mal.
Não, importa. Eu passo o pano. David Bowie, acreditamos em sua inocência.
Aí é f...
Não acreditamos não, hein?
segue o babá aí, porra. Segue o babá.
Outro, não, 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 não
Quero dizer que não tenho nenhum envolvimento com esses rapazes, estou disposto a colaborar com as
vai
investigações.
Cortar. Não, vai não, cortar,
antes de a gente voltar, eu quero descobrir, eu vi hoje a notícia de que o que o Bob Dylan, ele tá sendo acusado de pedofilia agora.
Ah, ó.
É, isso caso rolou. Isso aqui não é remascriminados, não. Isso aqui é remasterizados.
Vai, Arthur.
E agora, para fechar.
Não, mas agora eu vou falar da.
Para fechar, o Dream Team das bandas. O Gold da voz, eu acho o melhor cantor de todos os tempos. Eu acho um absurdo ninguém ter colocado ele aqui. Vocês vão se lamentar de não ter colocado.
Eu
vou
conhecer
dessa banda maravilhosa, Freddie Mercury.
Você fez uma banda mais clichê aqui, tá bom?
Não, ele foi. Assim como você, ele também foi clubista, mas ele soube como usar o clubismo, menos na guitarra.
Mark Knopfler tem uma banda vibe, pô.
Você colocou o Matt Bellamy, cara.
Realmente.
Matt Bellamy é um cantor ruim.
Entre os dois, entre as duas bandas.
É um guitarrista.
Não, é isso. Eu tô te defendendo, seu animal. Entenda. Se você. Rapaz, qualquer pessoa chega pra mim e fala, eu queria o Mark Knopfler na minha banda. Eu falei, eu queria, tá ligado? Tipo, ok.
Eu queria, mas é tipo.
Você não pode falar que ele é o maior guitarrista de todos os tempos. Aí já é demais também, né, amigo? Mas ok, eu entendo.
É isso, os dois usaram muito bem o clubismo, mas entre os dois clubismo, eu acho que. O que poderia dar certo como uma real banda, eu acho que o de Arthur daria certo.
Rapaz, eu acho que essa banda de Arthur aí não duraria uma semana,
velho.
Minha banda já tocou junto. O Clapton, o Mark Knopfler, o Paul McCartney e o Elton John.
Inclusive, quando o Clapton e o Mark Knopfler tocaram juntos, o Eric Clapton que fez a base, não foi?
Exatamente.
Rapidinho, uma coisa é você tocar num show, um festival.
Minha banda foi totalmente
Criança
sensata.
Criança Esperança. Uma coisa é você tocar nos caras com os caras. Porra, uma coisa é a gente gravar aqui pelo Discord, outra coisa ia ser a gente gravar no mundo real tendo que morar junto de uma semana no segundo episódio. Eu não aguentaria morar com ninguém aqui.
O cenário.
Ia ser a partir da primeira semana ia ser legal, pô. Não sei o que. Mas a partir da segunda semana ia ser um inferno, tá ligado?
Não, vejam.
Então,
quando começar essa disputa da faixa.
Pronto.
Eu acho assim, tipo. O cenário é: você vai sequestrar 5 pessoas pra pôr no seu porão e falar, vocês só vão sair daí quando gravarem um álbum. O cenário é esse, entendeu? Então vocês não podem cogitar se vai dar certo ou se não vai dar certo.
Ok, justo. Mas é porque na minha simulação eu tava dando um bagulho desse, mas.
Cara, metade dos caras que a gente botou nas bandas de som já morreu, pô. Nenhuma banda queria dar certo. É só simulação, seu chato. Para de querer que você chegue a prazer.
Se fosse uma simulação, se você querer
dar uma de juiz. A sua banda ficou legal, Arthur.
Ficou boa.
Ficou ótima, ficou perfeita. A melhor banda de todos os tempos.
Vai tomar no cu, Arthur. Ficou boa.
Quem foi o vocalista mesmo?
O Fred.
Deixa eu voltar na parte.
O Fred.
Por que ele escolheu o Fred? Cara. Porque o Fred, ele é o cantor perfeito. Ele é o frontman perfeito. É o cara que mobiliza a plateia a cantar junto, a vibrar junto, a pular, a se emocionar. Ele é o cara que se movimenta muito no palco, mas sem perder a sua capacidade vocal. Ele é o cara que até melhor. Tem um bigodão de respeito. Ele é um cara que, feito um estudo científico, que ele, entre os vocalistas do rock, ele era o melhor de todos os tempos, porque ele cantava a nota correta para cada palavra da música. Isso foi um estudo científico. O cara cantava a nota certa de cada palavra da música. Isso aqui,
e não só isso. Não só isso que ele é bom, é que ele, por ter os dentes pra frente, né? Que é óbvio, ele tinha uma. uma área para ter uma ressonância maior. Ou seja, ele cantava mais alto do que todo mundo.
A boca dele fazia eco com aquele dentão de cavalo. Era um bagulho lindo.
O bigode, inclusive, o bigode dele... Inclusive, o bigode era pra disfarçar, tá ligado? Porque era...
Exatamente.
Esteticamente,
era muito feio.
Ia ser muito feio.
Até hoje então, seria feio, né? Mas naquela época era pior ainda.
Arthur.
Eu acho que, tipo...
Deixa o dente dos caras.
Se a
nossa... Meu dente é torto também, pô. Tem um dente montado.
É o Fred Mercury. Fred Mercury agora.
Se a nossa lista não fosse clubista e, tipo, fosse... Eu acho que só não teriam discordâncias e debate em duas posições. Quem ficaria nos vocais e quem ficaria na bateria. Eu pelo menos que eu acho, assim. Tipo, se todo mundo aqui tivesse, fizesse baseando critérios técnicos. Só eu acho que a gente só chegaria no consenso em duas posições.
É, vocal eu ainda acho que não, hein? Vocal não
tem o que discutir, velho. É Fred.
Inclusive,
e na bateria, seria o mesmo, tá ligado?
O Wakeman falou sobre a ressonância vocal da boca do Fred por conta dos seus dentões. Alô, Mercedes, Red Bull, estudem a aerodinâmica dos dentes de Fred Mercury. Isso é uma coisa aí que pode estar pronto no campeonato.
Ninguém entendeu essa piada.
Eu entendi, mano. Eu entendi. Cala a boca. Mas enfim, mano, não, gostei da banda.
Ficou bem assim, tá ligado? Ficou bem...
Eu gostei.
Ficou e boa. Falando do Elton John, que alguns falaram que não conseguiriam, que não conseguem enxergar o Elton John em uma banda, antes dele ser famoso como Elton John, enquanto ele ainda era o Reginald Dwight... Ele...
Não é Elton John.
É Reginald Kenneth Dwight. Eu tô pesquisando aqui pra a veracidade dos fatos. Mas esse jovem Reginald Dwight, ele entrou como substituto em uma banda chamada Simon Dupree and the Big Sound. E que não tem nenhum Simon Dupree na banda, então tá. Mas... essa banda foi um embrião da banda que viria a ser o Gentle Giant. Então, meio que dá pra dizer que o Elton John participou de uma banda de prog, talvez.
Tadinho, hein, mano. Puta
sim,
merda.
Ainda sim, bem,
mano. Essa porra aí.
Imagina dizendo que Elton John não tocaria numa banda.
Cara, não, Arthur. Não é que a gente não tá dizendo que ele não tocaria. Não conseguimos imaginar ele tocando numa banda. Porque,
não,
pô,
mas não você... foi o... Não, foi o Elton John, foi o Reginald Dwight.
É isso, primeiro, foi o Reginaldo. Eu não vou falar isso não, foi o Reginaldo. E segundo, porque, pô, você pode falar, ah, Elton John tocou aqui, tocou a cola. Mano, mas o que a gente conhece de Elton John é solo, é... Ia ser estranho, né? Seria me avisando que, pô, seria estranho ver o Elton John na banda, mas não que não daria certo. Que egos iriam rolar? O ego dos dois eu acho que não daria no estúdio, mesmo se fosse pra fazer um álbum numa noite.
Ai, gente, não é ego que ia rolar, não. Ia rolar é cu mesmo.
Não,
ok. Ia valer. No final ia tudo dar. No final tudo se resolveu.
Tudo se resolveu no final.
É, pronto. Então tranquilo.
Aí eu coloquei dois gays na banda. Eu remasterei representatividade.
Gostei, boa.
Nossa, Thiago, cadê o Thiago? Gente, já
tá subindo, né?
Coloquei bons músicos e ainda dei espaço para as adolescentes de fazerem fanfics. Eu sou um gênio do mainstream, gente, reconheço.
Você deveria estar no Globoplay, pô, Globosat.
Não, olha, mas eu discordo, adolescente faz qualquer coisa. Então,
se botar aqui
realmente, né?
Dois nerdolas, Stuma 15, Matt Bane, fanfic, tá ligado? Tipo, os caras...
Se a gente estourar do nada, daqui a pouco tem fanfic da gente, mano.
É.
Oh, que lindo.
Eu espero que ele não tenha um fanfic da gente, né?
Por que não? Deixa eu pôr. Ia ser estranho,
mas deixa eu pôr.
É isso. Mas enfim. Vai, Thiago. Thiago não falou nada, velho.
Thiago não tá nem ouvindo. Thiago, você é puta.
Thiago. Thiago, comi sua mãe.
Thiago tá...
Thiago, cadê sua prima, aquela linda?
Passa o zap Thiago, dela aí pra nós.
Thiago, você é flamenguista.
Caralho, você pensa velho, que o Flamengo aí, é time?
Aí,
boa!
Sim, é, minha parte. É o seguinte, eu tentei fazer uma coisa baseada no que eu tô ouvindo muito hoje em dia. Ah. Que é uma coisa mais raw, raw power, sei lá. É, então, pô, pode ser muito clubista falar isso, mas assim...
Não, todo mundo foi clubista aqui.
É, então, é, então eu vou dar esse luxo.
Os dois últimos principalmente.
Mas, tipo, na guitarra, eu acho, pessoalmente, eu acho que a única pessoa, é uma pessoa com quem eu imagino fazendo esse som, que é o Jack White.
Eu colocando Pat Bellamy, Arthur colocando Mark Knopfler e agora Thiago colocando Jack White. Esse podcast fazer... segue no sem fim. Novidades.
No final a gente faz a banda. No final a gente monta. No final a gente monta a banda clubista.
A banda
membro clubista. É, e pega os membros que foram por clubista.
Cada um indica a banda um, e pronto. Cada um indica é um e faz a banda.
É isso, pronto, justo. Vai, mas vai, Thiago, vai, Thiago, vai, Thiago.
Mas assim, é, Jack White na guitarra, por que o Jack White? É, de volta ao início do White Stripes, é, aquele som mais sujo, totalmente fuzz, tá ligado? É muito parecido com o som do The Stooges, que é a banda do Iggy Pop. É, eu desenhei uma banda nesse nível, assim, uma banda suja. Uma banda, sabe, nesse estilo assim, com que mete o pé no pedal de fuzz e tal. E então, cara, pensa em fuzz, pensa em Jack White. E, obviamente, no vocal eu trarei o Iggy Pop. Porque, né, se tu vai fazer um som sujo, tu tem que ter o Iggy Pop no meio. E fora que ele é um grande frontman, sério. Mesmo nos seus 70 e, sei lá, quase 80 anos.
Você viu ele cantando com o Maneskin?
Tô ligado. Mano, tem uma galera que não gostou.
Ah, essa galera, é isso que eu disse, velho. Tá vendo a prova aí do que eu falei naquele... Essa galera não vai continuar consumindo rock. Aí chega, bota lá a porra do Iggy Pop. A galera, que é esse velho aqui, tá ligado?
E tipo, acho que casou bem com...
Não, ficou ótimo, ficou foda.
Mas sei lá, a galera problematizou, mas enfim, mano. Essa geração aí de hoje. É... Enfim, o Iggy Pop... Por causa do som, o som sujo do The Stooges, que me inspirou a fazer essa banda. E... É, enfim, qualquer show do hip hop é a prova disso, né? O cara é um grande frontman, tá sempre trazendo a galera pro palco e fazendo... Pulando em cima da galera, vez ou outra, dando de cara no chão, mas acontece. E na bateria, trazendo pros dias de hoje, que não é mais dias de hoje assim, mas indo pra essa leva anos 2000... Eu pensei no Josh Homme. Ele Josh toca bateria Homme? Também. É, do Kings of the Stone Age.
O Josh Homme toca bateria?
Toca.
Toca, pô.
Ele cara, toca a bateria do Death Metal também.
Sabia tipo... não.
E se eu não me engano, eu acho que foi em bateria que ele fez. Ele tocou no penúltimo disco do Iggy Pop, o Post Pop Depression. Eu não sei se foi bateria ou foi guitarra. Mas... Assim, eu adoro o estilo dele de tocar, e embora muita gente aparentemente conheça ele mais como o vocalista do Queens of the Stone Age, eu acho ele muito bom na bateria, assim, tudo mais. E no baixo, talvez a escolha mais aleatória possível aqui, mas eu acho que ele se adequaria bem ao estilo, eu traria o Lace Claypool. Eu sei que é muito aleatório falar assim, botar ele aqui, mas, eu não sei, é uma banda, assim, que eu imagino, sei lá, fazendo um raw song, sei lá, bem sujo e, sabe, uma coisa meio no estilo The Stooges mesmo. Então, eu fiz isso baseado no que eu tô ouvindo hoje em dia, no geral.
Repete.
No quê?
Não, repete, tipo, tudo, de uma vez. Todo mundo fez isso, pra ficar mais didático.
O elenco da banda?
É.
Enfim, Iggy Pop nos vocais, É Jack White na guitarra, o Les Claypool no baixo e o Josh Homme na bateria.
Você colocou o quem no baixo? Ah, sim. Les Claypool.
A escolha mais aleatória possível, mas...
Da... Eu imagino ele... É imagino ele tem uma banda com o John Lennon, né?
É,
com, o com dele. Sim, é, a Claypool Lennon Delirio. Ele é um puta machista. Uma excelente escolha, sério mesmo, ele é um excelente baixista.
Ele é muito cada, bom, velho.
A banda de cada um aqui ficou muito a cara do que a gente é, tá ligado? Ficou sim.
Minha não ficou.
Eu acho que, tipo, a banda menos clubista foi a do Arthur, e mesmo assim foi clubista, porque a banda do Arthur soa como uma banda de verdade.
Cara, a questão é que, tipo assim, eu acho que não dá pra não ser clubista.
Exatamente,
em relação a isso. Porque, tipo, tu pega os músicos que tu mais gosta, talvez, e é meio impossível, tá ligado? Então, eu tentei fugir um pouco do clichê do que provavelmente achariam que eu botaria. Tipo, sei lá, o Keith Moon na batera, o Jimmy Page na guitarra e sei lá o quê. Eu tentei trazer mais pros dias de hoje, no que eu realmente tô ouvindo, no geral.
Tá, agora que a gente vai fazer? Ó, eu vou... Pera. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ó, vocais. Vocês preferem, na nossa banda, ter dois guitarristas ou um guitarrista e um tecladista?
Dois
guitarristas?
Um guitarrista e um tecladista.
Ai, democracia aqui. Guitarra e teclado, Arthur.
Ó, eu já perdi. Vai.
Arthur,
vai.
Não, eu também volto com você.
Arthur.
Eu volto guitarra e teclado.
Então vai ficar a guitarra e teclado.
Ganhamos!
Então, são 5 coisas e 5 membros. Cada um vai indicar um, eu vou sortear. O primeiro que vai indicar vai ser a Alixou, ordem alfabética. Alixou, indique. Vamos lá, Alixou, indique um baterista.
Eu preciso comentar, eu preciso realmente falar.
Ok, New Peart.
Já pula.
É, New Peart, ok. Arthur, indique um guitarrista solo. Puta merda, essa banda vai ficar muito chata.
Eric Clapton.
Boa. Agora vamos lá. Depois vem eu, né? Davi, eu vou indicar um... Meu Deus, não, peraí, ficou branco aqui, esqueci de tirar. Eu vou indicar um baixista, cara, puta, difícil. Caralho, velho. Adam Clayton, foda-se.
Faz o simples.
Porra.
Adam Clayton.
Para.
Não, tchau. Eu vou foder a banda.
Tchau. Aí já virou putaria.
Porra, não, volta aqui, Alixão, volta aqui. Caralho, porra, velho, baixista, velho. Não gosto de baixista, não. Caralho, velho, baixista.
Seguinte, vai de Gary Lee que é sucesso.
Pare não, simples, não, vou botar um baixista.
Bota o Paul logo. Bota logo o Paul.
Vai o Paul,
vai o Paul. Cara, não.
Toma a carne.
Vai de Joey Twista logo, velho.
Cara, baixista, cara, vou... de baixo, velho. Flea, do Red Hot Chili Peppers. Pronto.
É, boa escolha.
Vou de fio.
Era a minha terceira opção.
Guilherme, você vai indicar um vocalista. Vai, bota um vocalista aí.
Cara, vocalista, eu acho que eu vou botar o Robert Plant.
Boa.
Mas que é minha banda de
Thiago, um tecladista ou pianista?
Cara, eu vou de... John Glover.
Do Deep Purple, não é?
Qual? Deep Purple.
É, John Glover.
John Glover, né?
É. Porra, ficou bom. Boa indicação. Boa
indicação. O Deep Purple não era o John Lord?
Isso, John Lord. Eu confundi.
John Lord.
Lord é o baixista, né? Ian Glover.
E as missões honrosas?
Ah, essas são as missões honrosas.
Não. Missão honrosa de gente que a gente já disse aqui.
Então vocês querem refazer com menção honrosa?
Seria legal de fazer uma.
Minha segunda opção aqui, ó. Minha segunda opção de banda da Missão Rola.
É rápido.
Na bateria seria o Keith Moon. No baixo, o James Jamerson, que eu acho que é um dos maiores nomes do soul e do baixo.
Tá, recapitulando. A banda Daydream dos remasterizados. New Peart, Flea, mas quem, gente? Eric Clapton, não foi? Eric Clapton,
John Lord, Robert Plant.
John Lord e Robert... Puta banda.
É uma boa banda,
Puta banda. Ficou boa.
Tá, agora é isso. Fora. Bandas
de menções honrosas aí, vai. Ninguém vai falar?
Quem é que tinha ido antes?
Tá, a minha menção honrosa é o que eu chamo de Beatles consertado. Que é tipo, é Beatles, só que sem o maior erro dos Beatles, o maior problema dos Beatles. Começa com o Bad Finger. Os Beatles consertados pra mim é Ringo, Paul McCartney, John Lennon e Eric Clapton. É os Beatles consertados. Você tira de ruim. O que tem de ruim nos Beatles, tira e coloca alguém que tem de bom. Você quer que. Era o que você deveria
fazer. Porque não tirou o John Lennon, então, puta.
Não, porque. Esses são os Beatles consertados pra mim. Ringo, George. Não, George não. George é o que tem de mal. Ringo, John.
Cadê ela?
Não sei. Não chegou ainda, não, filho.
Chegou não.
Não sei. Daqui a pouco eu tô gravando, daqui a pouco eu ligo pra ela.
Tá gravando?
Vai! Mais menções honrosas aí.
Eu vou falar em cada uma das categorias um membro que poderia quase ter entrado, mas não entrou. Na bateria, eu já tinha dito antes que poderia ter entrado Bill Bruford, mas eu optei pelo Neil Peart. No baixo, poderia ter entrado o Gary Lee, mas eu optei pelo Chris Squire. Nos teclados, poderia ter entrado o Tony Banks, do Genesis. Mas eu optei pelo Rick Wakeman e pelo Roger Powell. Podia ser intercambiável. Qualquer um dos dois poderia sair no lugar do Tony, pra entrar o Tony Banks. Mas eu optei pelos dois que entraram, que foram o Rick Wakeman e o Roger Powell. Na guitarra poderia ter entrado o Robert Fripp, tanto o Robert Fripp quanto o Steve Howe. Mas eu optei pelo Todd Rundgren por ele ser um produtor e por ele ser mais versátil também. E nos vocais poderia ter entrado... Cara, eu tava pensando em colocar o Daryl Hall nos vocais. Daryl Hall do Hall & Oates. Sério, porque ele tem um álbum solo, né, o Sacred Songs, e o Robert Fripp, que foi o cara que produziu o Sacred Songs, ele disse que o Daryl Hall foi o melhor vocalista com quem ele tinha trabalhado até então. Então, o cara é bom. Então, eu tava realmente cogitando colocar ele, mas eu escolhi pela versatilidade, obviamente, o Peter Gabriel.
Eu não vou fazer umas missões honrosas nesse episódio, porque se você está fora da minha banda, você não tem honra. Muito simples. Então, me desculpe, me perdoe aí, artistas que ficaram fora, mas se você não é um dos seis que estão na minha banda, não é uma boa notícia.
Uma excelente notícia, muito bom. Cara, deixa eu falar minha banda. Que é isso? Vai lá.
Porra, David Gilmour e George Harrison na mesma banda é pra quebrar o pau da barraca, hein? Slide Band pra todo mundo, tá ligado?
Ídolo.
Aula seria. Vai, Alishow.
Eu vou fazer a minha banda de menções honrosas, é simplesmente um power trio, o que eu quero. Mike Portnoy na bateria.
Boa.
Gary Lee no teclado, baixo e voz, porque eu quero também. E na guitarra, eu simplesmente não sei. Não, Matt Bellamy. Na guitarra, vocês aguardam um pouco o que eu tô pensando.
Na guitarra, você pode. Posso dar uma sugestão? Sem zoeira? Renato Russo.
Nem fudendo. Não toca nenhuma banda que eu.
Não! Bota o Sérgio.
Quem?
Sérgio Dias.
Sérgio Reis?
E esse velho fudido aí?
Porra, velho. Corta isso aqui, velho. O Eitman.
O Sérgio Reis. Sérgio Reis.
Não, Sérgio Reis é próximo episódio de discografia Sérgio Reis, pô. Discografia Sérgio Reis.
Mora no meu coração. Sérgio Reis é um arrombado.
Cara, Sérgio Dias, até o álbum solo dele é bom, então, porra, o cara é ídolo. Sérgio Dias. Mano, é muito bom.
Porra, eu não tô
com o álbum solo dele chamado Sérgio Dias.
Não queremos você aqui, Sérgio Reis.
Tá bom.
Sérgio Reis fazendo prótese peniana com dinheiro público.
Com dinheiro público. Prótese peniana.
A melhor coisa foi o Sérgio Reis ameaçando ir lá quebrar o
STF com as próprias mãos. 500 mil pessoas em Brasília. Vai, muito bom. Vai, mas
bora lá, de guitarrista eu vou botar o... Eu não consigo pensar em ninguém agora, mas eu gosto muito do Tom Morello, então meu power trio ia ser... Gary Lee e Mark Portnoy. Simplesmente, sei lá, ia ser a coisa mais louca de todos os tempos, mas ia ficar bom, ia.
Acabou. Mais alguém?
E Bob Marley cantando, que eu agora não quero mais o Gary Lee cantando, eu quero Bob Marley cantando, porque eu gosto do Bob Marley. A gente tem que separar um episódio pra falar do Bob Marley, porque ele merece.
É mesmo.
Bob Marley merece.
Mas enfim, pronto, Bob Marley cantando com Gary Lee, muito louco.
Mais alguém? Tá, só pra não passar em branco, eu vou fazer uma banda brasileira aqui, de cabeça. Na bateria, obviamente, tem que ser o Eloy Casagrande, né? Porque, convenhamos, não tem outro baterista. Até tem, mas tipo, o Eloy tá acima de todos, em nível extremamente superior. No baixo, cara, no baixo eu vou pôr o Liminha. Porque eu tô pegando de cabeça aqui, tá, gente? Mas eu tô fazendo uma banda à la carte. Sim. Gente, Eloy
Casagrande.
Eloy Casagrande. Cara, Eloy Casagrande hoje, na minha opinião, é o segundo melhor baterista do mundo, velho.
É um dos grandes da bateria.
Ele só não é melhor do que o Mike. Porque o Eloy, ele é muito masterclass, velho. Não tem jeito, não. No baixo, o Liminha. Nos teclados, o tecladista do RPM, que eu esqueci o nome, mas ele é um tecladista muito bom. Vou pegar aqui agora, ó. Luiz Chavon, o nome dele. Tecladista.
Se você quiser, você metiu um Coringa, mano. Mas termine.
Vamos lá. Aí, guitarras. Bom, obviamente, Kiko. Vamos colocar outro guitarrista, pra não ficar zoado. Kiko e... Sei lá. Caralho, velho.
Renato Russo.
Não, se fuder. Cara, Kiko e o guitarrista do Ira. Qual o nome dele? Eu esqueci. Eduardo Scadurra. Kiko Loureiro e Edgar Scadurra. E nos vocais... Cara, nos vocais eu vou do vocalista dos Inocentes. Que é o Clemente. O Clemente dos Inocentes, vocalista de punk. Mas então, aí, vamos lá. Eloy Casagrande, Liminha... o cara da RPM lá, Edgar Escandurra, Kiko Loureiro e Clemente. É a minha banda. Tipo, pegando aqui de cima, tá? Sem uma pesquisa, sem uma consulta prévia, nada.
Mas é isso, olha, se você fosse, você ainda podia montar um.
É mesmo, André Kisser, caralho, porra.
Se caso você fosse, colocasse o André Matos como guitarrista.
Ah, não. Vocalista, gente, não tem como não, gente. É o André.
Você já podia usar o cara como Coringa, ele toca teclado também, tá ligado?
É, não. Aí, tipo, realmente poderia ter colocado. Eu não me lembrei do André Matos. Se você falasse do André Matos, eu colocaria ele. Colocaria o André Matos. Colocaria o André. Essa só pra brincar aqui, minha banda brasileira seria essa. Não tem o Sérgio.
Cara, minha banda brasileira.
Sérgio Reis, foda-se. Três guitarristas. Sérgio Reis.
Boa.
Sérgio Dias.
Cara, a minha banda brasileira aqui é bem simples. Dinho Leme, Liminha, Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee. Pronto. Essa é minha banda brasileira.
Eu acho
que Os Mutantes.
Você tem até nome, né?
Sim, porque é Os Mutantes, né, porra? Banda é justamente Os Mutantes.
Porra! Não, porra. Criança xingando é muito fofo, velho. Sério mesmo. Criança xingando é uma fofura.
Ah, mas não sou criança, né?
Não, imagina, caralho. Você é um neném só, você é o nosso gurizinho, nosso...
Eu enfim, sou a cria da base.
É a cria da base.
Sou o Wanderson.
Thiago, Wanderson. Tem alguma menção rosa?
Cara, eu tô realmente puto, porque eu tenho certeza que à medida que eu botar minha cabeça no travesseiro hoje à noite, vai aparecer 1010
na minha cabeça.
Era basicamente de bandas brasileiras. Mas, cara, não me vem nada na cabeça agora. Nada.
Ai, graças a Deus, porque você ia fazer uma fusão de um bocado de banda indie anos 2000 que ninguém conhece, né? Ia ficar todo mundo aqui...
Do Brasil?
Uma sugestão aí pra quem for fazer uma banda brasileira é... O Camelo e o Chorão na mesma banda, tá? É a sugestão que eu dou. Obrigado aí a todos os envolvidos. Obrigado por terem ouvido mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais e principalmente no Instagram e no Spotify. É muito importante que você siga a gente no Spotify. Não precisa nem seguir segue no Spotify. O importante é o Spotify, tá? Obrigado a todos. Semana que vem. Quer dizer, eu acho que esse episódio do Metallica pode até sair antes. Mas, enfim, ouçam o nosso episódio do Metallica, que a gente vai gravar, que pode sair antes ou depois. Se a gente ouviu antes, se o nosso episódio do Metallica não está aqui, ele sai semana que vem. Se ele já está, ouça, porque provavelmente ficou muito bom. Enfim, Metallica. Duvida, né? É porque tem você, Alexandre. Você entende. Você entende mais de Metallica do que os próprios integrantes do Metallica, Alexandre.
Muito obrigado.
Não, isso não foi um elogio.
Aí é foda.
É
integrante do Metallica. Eu não vou falar isso alto porque o chefe pode ouvir, mas me chame podcast de vocês, tá bom?
É.
Pode me chamar. Eu sei
não pode, pode falar, aqui não tem. Pode falar.
Pode me chamar. Hatfield, calme.
Calme. Ai, ai. Mas enfim, até mais, galera. Até semana que vem e tchau.